Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês. Eu sei que estou falando com toda a Paraíba, e quando eu falo com a Paraíba, eu falo também com um pedaço do meu querido Ceará, né? A Paraíba tem, nós temos o privilégio de fazermos a divisa já na região sul ali do estado, e eu sou da região com a Paraíba. Então eu aproveito essa oportunidade para mandar um abraço, um feliz ano novo a todos que estão nos escutando nesse momento pelo sistema de comunicação Correio, né? Que é o maior sistema de comunicação da Paraíba, um portal, jornal, rádio, que inclusive tem a participação majoritária acionária de um grande companheiro, um grande amigo e um ex-grande senador que muito bem representou esse estado da Paraíba, o senador Roberto Cavalcante.
Que está aqui nos estúdios, inclusive, ouvindo essa sua entrevista, a sua participação, senador Eunício Oliveira, além do deputado federal Rômulo Gouveia, que também está lhe mandando um abraço, está aqui, é o nosso entrevistado de hoje.
Foi meu companheiro. Rômulo foi um grande, também foi sempre um grande deputado, um grande companheiro. Aliás, a Paraíba tem aí o privilégio de ter grandes companheiros, né, dentro do partido e fora do partido, que tão bem representam o povo e os interesses desse estado.
Senador, a primeira pergunta seria: como é que o senhor está analisando as perspectivas para 2018, um ano que vai ser um ano tumultuado? É um ano de eleições, é um ano em que o Brasil vai discutir que tipo de projeto quer para a partir de 2019, e um ano em que o governo ainda tenta emplacar, diante das articulações feitas, reformas ditas importantes, como por exemplo a reforma da Previdência. Como é que o senhor analisa, como um dos homens influentes aí no Poder Legislativo, todo esse cenário que 2018 prepara pra gente?
Bom, todos assistimos um 2017 de muitas dificuldades, mas que nós conseguimos, né, com equilíbrio, com discernimento, ultrapassar todas essas dificuldades, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista econômico. O Brasil hoje, né, anuncia a menor taxa de inflação equilibrada da sua história, ficando abaixo da meta estipulada, inclusive pela área econômica. Nós fizemos o dever de casa. O Congresso Nacional foi o único ente da Federação Brasileira a devolver cerca de quase 30% dos seus recursos discricionários de volta para a União, para ser aplicado em saúde e educação, graças a uma gestão austera, dedicada, que todos nós tivemos com o Senado e o Congresso neste ano que passou. As perspectivas, graças a Deus, de crescimento do país voltam, né, com muita força, uma expectativa de que iremos crescer a cerca de 2,5%, 3% já no ano de 2018. Isso gera uma expectativa positiva para os nossos irmãos que estavam batendo as portas das empresas na busca de um trabalho. Eram quase 13 milhões de brasileiros nessa condição. Então, nós temos aí muitas outras obras importantes, como a conclusão da transposição de São Francisco, que com certeza beneficiará o Ceará, a Paraíba e o Rio Grande do Norte e o Pernambuco. Esse canal, que, se Deus quiser, será concluído até o mês de março, abril. Nós temos uma perspectiva, obviamente, de eleições que, né, ainda não se definiram em relação a quadros no Brasil, mas nós temos também aí uma perspectiva muito boa em relação à questão da economia. Em relação às reformas, nós fizemos todas as reformas que o Brasil precisava. A Câmara ficou com essa pendência da reforma da Previdência, que é algo que precisa ser analisado com muito cuidado para não tirar direito de trabalhadores brasileiros, para que a gente possa ter o equilíbrio fiscal, mas sem prejudicar aqueles que mais precisam, os velhos, os aposentados. Esses, fiquem tranquilos que não há condição nenhuma do Senado fazer qualquer tipo de modificação desse tipo de aposentadorias. Mas nós fizemos o dever de casa. O Congresso nunca, nos últimos 10 anos, e eu estou dizendo para o mundo, para um sistema importante de comunicação que cobre não apenas um estado, mas pelo portal e pela internet cobre o mundo, como é o sistema Correio, nós podemos dizer aqui com toda tranquilidade que nós fizemos o dever de casa. Nos últimos 10 anos, nunca o Congresso Nacional produziu tanto quanto produziu no ano de 2017. Independente da crise, nós fizemos o dever de casa. Nunca esses últimos 10 anos se aprovou a LDO dentro do prazo, se aprovou o orçamento dentro do prazo e se deu resposta não corporativa à sociedade brasileira. Mas nós fizemos fim de foro privilegiado, nós aprovamos a questão das medidas provisórias, nós fizemos o refis da agricultura. Eu fui autor da lei que está renegociando a dívida de todos os agricultores endividados do Nordeste brasileiro com o Banco do Nordeste, e agora conseguimos prorrogar até dezembro de 2018, você está dando essa notícia aí praticamente em primeira mão. E quero dizer o seguinte, que nós vamos para um ano eleitoral onde o eleitor está muito exigente, que vai buscar, eu não acredito nessas aventuras, né? E aí eu falo como presidente do Congresso Nacional e falo como alguém que tem, como o meu querido companheiro Zé Maranhão e tantos outros, mais de 40 anos de filiação ao mesmo partido político, né? O velho MDB, que virou PMDB pela ditadura, teve que botar um P, e agora tiramos o P, ficou MDB novamente. Então, nós sabemos, e o Brasil precisa de gestores. O Brasil não precisa de aventureiros. O Brasil precisa de gestores. E o nosso partido, o PMDB, aí eu posso falar pelo PMDB, como tesoureiro nacional, como membro da sua executiva, como filiado há mais de 40 anos a esse mesmo partido político, eu posso dizer que na Paraíba, o PMDB nacional, não é uma decisão pessoal do presidente do Congresso, não é uma decisão do tesoureiro nacional do PMDB, é uma decisão do partido a nível nacional de dar credibilidade, de dar possibilidade, tanto do ponto de vista do financiamento de campanha, que agora não pode mais ser feito por empresas e nem por pessoas, candidatos individuais, mas nós vamos fazer um foco com algumas candidaturas que são prioritárias para o PMDB. E a Paraíba, já que nós estamos falando para a Paraíba, já que vocês estão me dando um privilégio, né, de nesse começo de ano, falar para toda a Paraíba, para o meu Ceará e para todo o Nordeste, digamos assim, eu posso dizer que na Paraíba, nós temos o privilégio, no Nordeste nós temos o privilégio de termos um quadro da qualidade do senador José Maranhão, sem demérito aos demais companheiros, sem demérito aos outros membros de outros partidos. Agora, o PMDB como prioridade nacional para governador no Nordeste escolheu o senador José Maranhão pela sua competência, pelo seu gerenciamento administrativo, pelo bem querer que tem o povo da Paraíba por ele, pela fortaleza que ele tem dentro de si, do ponto de vista de capacidade, de gerenciamento, de honestidade. O PMDB escolheu uma das suas prioridades de Brasil e acredito eu, pelas conversas que tenho tido internamente, como prioridade número um no Nordeste, repito, sem demérito a outros companheiros, como a senadora Rosiana, que deve ser candidata pelo Maranhão, como outros companheiros que devem ser candidatos por Sergipe, por Alagoas e por outros estados, Pernambuco e outros estados do Brasil, do Nordeste, do meu querido Ceará e de outros estados, nós escolhemos algumas prioridades a nível nacional. E eu, como tesoureiro, terei a responsabilidade de gerir o chamado fundo eleitoral, né? Que foi aprovado, já que não tem mais financiamento de empresas, já que os próprios candidatos não podem se autofinanciar pela nova legislação, nós aprovamos um fundo que vai ser especificamente para as eleições. E aí, como tesoureiro, eu quero deixar bem claro que a Paraíba, escolhendo o senador José Maranhão para ser o seu candidato a governador, e espero que isso se concretize o mais rapidamente possível, como tesoureiro nacional e desse fundo, os recursos estarão inclusive assegurados dentro da lei, dentro da norma, das normas, para que ele possa andar toda a Paraíba, para que ele possa submetar em toda a Paraíba com os recursos desse fundo, chamado Fundo Eleitoral. Então, nós temos várias outras prioridades, mas na Paraíba, a nossa prioridade para governador chama-se Zé Maranhão. Óbvio que nós temos aí outros companheiros, como o nosso líder, o senador Raimundo Lira, que tem uma outra pretensão, e não a pretensão de disputar o governo, pelo menos é o que a gente tem conversado. É uma prioridade também nossa, do ponto de vista de reeleição para o Senado, mas nós precisamos fazer governadores no Nordeste. E o PMDB tem essa prioridade, que é eleger, se Deus quiser, se depender da força partidária, se depender da vontade do PMDB nacional, a nossa prioridade do Nordeste para governador chama-se José Maranhão. Me perdoe eu estar aqui me alongando sobre esse tema de escolha, mas é pelo entusiasmo que tenho, temos todos nós a nível nacional, pela candidatura a governador desse grande companheiro.
Senador, só lhe lembrar que dizer aqui que eu recebi agora uma mensagem lá do meu interior, que eu sou lá de Cajazeiras, que é fronteira com o seu Ceará. E a nossa.
É de Cajazeiras?
Eu sou de Cajazeiras.
É o Nilvan que tá falando?
Nilvan que tá falando.
Ah, meu irmão, tu é da Paraíba, da Cajazeira, da divisa com o Ceará.
A sua terra, Lava da Mangabeira, tá nos ouvindo agora pelas ondas da Rádio Oeste, que é uma emissora que integra a nossa rede de rádios em todo o estado.
Ah, que beleza. Então, as Cajazeiras, o meu pai era comerciante em Lavras e fazia exatamente intercâmbio com Cajazeiras quase que diariamente. Então, Lavras tem uma afinidade muito. É uma extensão da Paraíba.
É verdade.
Lavras é uma extensão da Paraíba, é uma relação muito forte com, aliás, quando o Lavras não tinha nenhuma emissora de rádio, tal, nós ouvíamos exatamente as rádios da Paraíba que entravam com muita força na nossa querida Lava da Mangabeira. Portanto, eu aproveito para mandar um abraço a todos os meus irmãos, queridos irmãos da Lava da Mangabeira, que compõem aquele município, para que a gente possa cada dia mais fortalecer os interesses da população, principalmente da população mais humilde, a população mais carente.
E a sua terra que tem a Rádio Cultura de Lava de Mangabeira, não é isso?
Tem sim, nós temos três emissoras de rádio lá, graças
a Deus. Senador, agradecer e mandando novamente um abraço do senador Roberto Cavalcante aqui nos estúdios e do deputado Rômulo Gouveia, e muito obrigado pela participação. O senhor abriu essa sessão na sua agenda para falar com a Paraíba e também com parte do Ceará nessa tarde de quinta-feira.
É um grande orgulho, eu aproveito essa oportunidade para mandar um grande abraço ao meu querido Rômulo Gouveia, que foi, eu tive o privilégio de, inclusive, ser líder do PMDB na Câmara de Deputados, dividir ali com ele durante muito tempo, o dia a dia das nossas angústias por melhores dias para o povo do Nordeste, obviamente da Paraíba, do meu querido Ceará. E mandar um abraço e agradecer aí pela atenção que está nos dando nesse momento aí, uma surpresa agradável, do nosso querido senador Roberto Cavalcante, que prestou grande contribuição ao Brasil, ao Nordeste, obviamente à Paraíba como senador. E dizer que a Paraíba tem grandes quadros, temos aí outros companheiros de outros partidos que são pessoas que têm dado também a sua contribuição ao Brasil, ao Nordeste, à Paraíba, mas partidariamente, eu me perdoe eu falar um pouco de partido, falar um pouco da questão partidária, eu sei que esse é um sistema de comunicação plural, que escuta todos, que tem a opinião pública como algo fundamental na sua reciprocidade, por isso tem o tamanho, tem o privilégio, o tamanho da maior audiência do estado da Paraíba, mas eu não podia, né, nesse momento em que você fala de vários temas, de economia, né, de crise, de trabalho do Congresso, de perspectivas para o próximo ano, que são perspectivas que nós vamos, se Deus quiser, entregar ao Brasil. Inclusive, conversei muito com o líder Raimundo Lira, conversei com o senador Cássio, e conversei bastante com a experiência do senador Zé Maranhão, para que a gente pudesse ali contribuir, né, nessa questão da microeconomia e das leis que vão endurecer essa questão de facilitar com que a economia possa avançar, facilitando e endurecendo, por outro lado, na questão do combate à violência. O Congresso vai se dedicar nesse primeiro semestre a essas duas causas: a causa do crescimento do Brasil e da microeconomia brasileira, e a causa da segurança pública, que é muito importante para a população. E aí eu tenho o privilégio de poder contar com dois aí paraibanos importantes do meu partido, no caso o senador Raimundo Lira, que é o líder do meu partido, né, com a participação nossa, minha, do senador Zé Maranhão, para eleger o líder do partido. E temos o privilégio da experiência, da competência, como diz, da capacidade, da dedicação e da energia, que eu nunca vi ter tanta energia como o senador Maranhão na defesa dos interesses do Brasil. Ele tem uma visão de Brasil, uma visão de Nordeste e, obviamente, um amor eterno, uma paixão assim imensurada pelo povo da sua terra, a nossa querida Paraíba. Então eu agradeço a vocês pela oportunidade. Mando mais uma vez um abraço ao meu querido deputado Rômulo Gouveia, ao nosso senador Roberto Cavalcante, e agradecer a você, Nilvan, e a João Costa, que ficou aí também nos estúdios, e a todos que fazem esse belo sistema de comunicação chamado Sistema Correio, que congrega, como disse, TV, jornal, rádio, portal, e a informação para o Brasil, para o Nordeste, para a Paraíba e para o mundo.
Muito bem, um abraço, senador, presidente do Congresso Nacional, ao vivo, Eunício Oliveira, participando do nosso Correio Debate, Sistema Correio de Comunicação. 13h10, e disse mais, né? Fez questão de dizer que o PMDB Nacional, né, tem como prioridade.